Agora 10:06 no horário de Brasília e estamos em rede aqui no estado do Paraná, além da CBN Cascavel. CBN Ponta Grossa, lá está o Ricardo Silveira, 98.1, e também CBN Vale do Iguaçu, com Rafael Peruso, na frequência 106.5, em União da Vitória. O nosso entrevistado de hoje é o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes. O IBAMA divulgou a lista das cidades que receberão audiências públicas da Nova Ferroeste. Luiz Henrique, muito obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Prazer estar falando com vocês. Bom dia, Ricardo. É sempre um prazer estar compartilhando aí com a CBN esse canal de divulgação tão incrível, tão divulgador de boas novas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado.
Bom dia, Ricardo. Obrigado também pela participação e já pode iniciar a pergunta ao coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Poderia especificar aqui para o nosso ouvinte, né, qual foi a delimitação, né, a escolha dessas cidades para a realização dessas audiências públicas?
Então, a definição das cidades, ela é uma prerrogativa do IBAMA, que é o órgão licenciador das questões ambientais da Nova Ferroeste. Né? Hoje a Ferroeste ela interfere com 49 municípios, sendo 8 em Mato Grosso do Sul e 41 no Paraná. Aí você é obrigado a escolher cidades sede para as audiências presenciais, né? E isso é uma prerrogativa do IBAMA. Lógico que a gente discute, conversa, não é... Ela tem um critério técnico de definição, ela não é uma definição aleatória. Agora, de qualquer maneira, a gente está fazendo um sistema híbrido. Na realidade, todas as cidades do Paraná e do Mato Grosso do Sul, ou do Brasil, podem acompanhar essa audiência pública. Né? Então, nós vamos ter tanto o acesso organizado, presencial, em 7 municípios, como vamos ter um sistema em plataforma que é única, dedicada, né? Tem que ser uma plataforma bastante sofisticada, inclusive, de acesso virtual às audiências públicas.
Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância desse projeto, principalmente para o estado do Paraná.
Olha, eu diria que esse projeto, embora ele tenha um DNA paranaense, né, eu diria que ele é uma solução nacional para o agronegócio abaixo do paralelo 16, que é o paralelo que passa na região do Mato Grosso. Né? A Nova Ferroeste vai ser um corredor de exportação e mesmo de movimentação interna, que vai atender, obviamente, principalmente o nosso Paraná, mas também atenderá Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e também Paraguai. Né? Então ele vai ser realmente uma solução que vai credenciar ao estado do Paraná em se tornar a central logística da América do Sul. Então, a gente tem que aproveitar realmente essa vantagem geográfica que nós temos do Paraná, porque não sei se vocês têm essa notícia, mas em torno do Paraná, num raio de 1.000 quilômetros, gravita 70% do PIB da América do Sul. Então, nós temos que aproveitar essa vantagem competitiva, que é essa localização geográfica, e aproveitar o porto também, que é o segundo maior em movimentação, mas é o primeiro em eficiência. E com isso nós vamos estar conectando todo o setor produtivo abaixo do paralelo 16 com um porto que tem primado pela excelência operacional.
A questão da malha viária no estado do Paraná em especial, né, muitos pontos, alguns deles estão desativados ou há necessidade, né, de manutenção. Por isso a importância dessa discussão na audiência pública. Né?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental, né, um ponto, vamos dizer, na medida que a Nova Ferroeste, 70% das cargas que vão transitar são dedicadas à exportação, existe um trecho ferroviário de extrema importância, que não só pela importância, vamos dizer, econômica, mas principalmente pela sensibilidade ambiental. Foi um projeto que consumiu muito a nossa atenção, que foi desenvolver o acesso ao porto, porque nós estamos criando uma ferrovia que está descendo a Serra do Mar, que é um patrimônio nosso aqui do Paraná, do país e do mundo também, por assim dizer. Né? Agora, o que é bacana é que os nossos estudos foram absolutamente técnicos, né? E nós definimos um traçado em cima de 35 variáveis, com especial atenção para a questão ambiental. Isso nos levou a construir um traçado que vai acompanhar o máximo possível BR-277, interferindo o menos possível na Serra do Mar. Existem pontos que ele vai se afastar da BR, mas é uma questão de topografia. Você não, quando você tem você desce muito rápido, o trem não pode descer muito rápido, né? Mas ele não interfere em nenhuma comunidade de conservação integral na Serra do Mar. Muito pelo contrário, ele contorna, isso protege a unidade de conservação integral, não permitindo invasões ilegais, por exemplo, do Saint-Hilaire, do Guaricana. E o que, na realidade, a gente está falando hoje de audiência pública, no fundo, ele é uma consagração de todo um processo que, nesses últimos anos, a gente perseguiu, que foi o diálogo constante com a sociedade. E, obviamente, as questões ambientais, elas têm que ser direcionadas no sentido de preservar a posição do nosso Paraná, que é considerado pela OCDE o estado mais sustentável do Brasil e um dos mais sustentáveis do mundo. Então, nós vamos ter uma solução economicamente sustentável. Não adianta botar uma solução que para poucos anos. Ela, veja, até hoje a gente usa uma infraestrutura ferroviária inaugurada por Dom Pedro II. São 137 anos. É mais de um século. Com certeza, essa ferrovia, daqui a 137 anos, alguém vai estar falando dela.
A gente sabe da importância desses investimentos, Fagundes, vai representar, já comentamos na CBN, em torno de 30% é economia, o transporte facilita, dá também agilidade, a quantidade que é transportada, a ligação com Mato Grosso. Se fala também do ramal Cascavel a Chapecó. Esse ramal também entra nessa discussão ou por enquanto não?
Já vai entrar, sim. Quando nós conseguimos negociar com o Ministério de Infraestrutura a inclusão desse ramal, a gente tinha um desafio que era o tempo, né? Mas o setor produtivo do Oeste Catarinense se organizou e está doando para o estado do Paraná os estudos que permitem colocar esse ramal já no leilão. Então, até o final desse mês, início desse mês, os estudos do ramal Cascavel-Chapecó estão concluídos. E aí nós vamos conseguir, e já está construído de uma maneira dentro do edital, que vai participar do leilão, sim.
A questão aqui da região dos Campos Gerais, envolvendo Irati e também Guarapuava, faz o trajeto ali direcionado ao Porto de Paranaguá.
Exatamente. Em particular nessa região, a gente tomou um cuidado muito grande de fazer a integração com a Malha Sul, ali na região de Balsa Nova, né? Então, com isso, nós estamos dando a oportunidade para a Malha Sul, e cabe dizer aqui que essa é uma definição do governo federal junto ao atual operador, porque eles estão num processo de renovação da Malha Sul, né, que é a atual rumo, né? Mas a gente cria uma porta de saída para a Malha Sul para que o trem não entre mais em Curitiba, e com isso a gente resolve várias questões de mobilidade urbana que são muito sérias em Curitiba. Curitiba é a pior cidade em termos de segurança ferroviária. Ele também libera a descida da Serra do Mar com um uso dedicado ao turismo. Se a gente, vamos dizer, o turismo ferroviário hoje, principalmente para a cidade de Morretes, vamos pegar a cidade de Morretes como exemplo, mais de 50% dos negócios de turismo movimentados na cidade, eles começam pela ferrovia de turismo. Só que esse volume tem decaído ao longo do tempo. Por quê? A malha está sendo usada cada vez mais para carga. Então, ele está já encurtando as janelas de utilização com foco em turismo. Com a nova Ferroeste, tanto a questão de Curitiba como a questão de utilização dessa ferrovia para fins únicos de turismo, ele se viabiliza. É uma decisão do governo federal, mas hoje ele tem uma porta de saída. E o grande beneficiado vai ser a própria Rumo, a atual concessionária. Por quê? Porque ela vai poder usufruir uma Serra do Mar com muito mais modernidade, né? Nós estamos falando de raios amplos, rampas bastante pequenas. Então, o trem pode ser maior, tanto para descer como para voltar, velocidades maiores. Mas, de novo, é uma decisão do governo federal. Mas a nova Ferroeste abriu essa porta.
Fagundes, de acordo com o projeto elaborado, foi feita uma consulta prévia no que diz respeito ao IBAMA, agora tem as audiências, algumas mudanças podem acontecer. Há algum risco de ter esse projeto alguns obstáculos e ficar emperrado, ou o senhor descarta essa possibilidade?
Olha, da maneira que esse projeto foi construído, e quando eu digo a maneira, eu acho que foram dois grandes vetores. Um, ele é um projeto extremamente técnico, né? Eu falei das 35 variáveis, 17 eram ambientais. Então, Então, ele é um projeto que privilegiou a questão ambiental. Foi muito discutido com a sociedade. A gente já vem discutindo. A audiência pública, na realidade, ela é a consagração de um processo que tem vindo ao longo dos anos. Então, a gente já tem sempre diálogo constante com a academia, com a sociedade civil organizada, mesmo ONGs, com os próprios parques. E, até o momento, não tivemos nenhuma grande questionamento assim, de importância. Porque esse é um projeto verde. Na verdade, a gente está discutindo é como a carga vai chegar no porto. Nós temos duas opções. Ou ele vai de caminhão ou ele vai de trem. E nós estamos dando a opção para a sociedade de ter uma solução sustentável de trem. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto ele vai ser elegível para emissão de títulos verdes. O que, que é isso? Significa que somente projetos que retiram carbono da atmosfera podem ser elegíveis. E o projeto da Nova Ferroeste, isso é dentro de um critério internacional. Nós estamos falando de um critério de uma empresa chamada CBI, né, uma empresa que é certificadora lá em Londres. Ela não é certificadora, ela define o que torna um projeto verde ou não. A gente passou por uma auditoria independente, o projeto, e essa auditoria concluiu que o nosso projeto, sim, é elegível para títulos verdes. Então, o nosso nível de confiança em passar pelas audiências públicas com sucesso e ter a licença prévia quase que 100%. 100% só depois que acontece, mas está muito perto.
Projeto, né, Luiz, envolvendo o aspecto ambiental. Mas uma preocupação também que envolve a questão da ferrovia é a segurança, né? Inclusive aqui na região de Ponta Grossa, alguns casos, né, de acidentes não só envolvendo as pessoas diretamente, né, que estão operando, enfim, mas a própria população que mora nos arredores das linhas da malha viária. Como está essa questão de segurança desse projeto?
Nós trabalhamos muito sério essa questão, porque se a gente pergunta, viu, Ricardo? Você vê que hoje o Paraná tem as duas piores cidades. Uma é Curitiba, que eu mencionei, e a segunda é Paranaguá, né? A Nova Ferroeste, dentro do nosso processo de diálogo constante com a sociedade, ela trabalhou com as 49 municípios que estão na área de influência da Nova Ferroeste. E todos os planos de diretores foram respeitados. Então, nós sacrificamos o que a gente chama de investimento, CAPEX, para que a gente tenha tranquilidade nas cidades. Então, tiramos o trem, ela cria condições de tirar o trem de Curitiba. Em Paranaguá, nós tentamos sair da cidade, mas por questões ambientais não é possível. Ou a gente tinha problemas de mangue ou uma reserva de um outro lado. Então, qual foi a decisão tomada? Isso está sendo construído junto com o governo federal. Aquele acesso ele vai ser totalmente repotencializado. Então, ele já é uma área que a gente fala tecnicamente antropizado. Basicamente, é o seguinte, o dano ambiental já foi feito naquela região. Então, nós estamos aproveitando essa região para permitir que o trem entre com eficiência, com segurança. Vão ser feitos investimentos em infraestrutura para melhorar, inclusive, a mobilidade urbana. Está previsto no projeto mobilidade urbana de Paranaguá. Todas as outras cidades, toda essa questão de segurança foi muito melhor, porque é um problema crônico nosso, né? Ponta Grossa sofre muito com a Malha Sul, Irati, mas essa é uma questão que o governo federal está endereçando dentro do processo de renovação antecipada com a Rumo.
Fagundes, para a gente fechar, várias perguntas aqui de ouvintes, aqui de Cascavel e da região, lembrando que nós estamos também com a CBN Vale do Iguaçu e o Ricardo conversando conosco, participando também de Ponta Grossa. O Amarildo perguntando se tem transporte de pessoas. Daqui a pouco o senhor responde. O investimento é um investimento alto, diz aqui o Francisco. Quem vai pagar a conta? Quando que as obras devem ser iniciadas? Qual é a previsão de término para que essa ferrovia esteja pronta? A gente consegue responder aí rapidamente para os ouvintes?
Vamos lá. Sim, primeiro a questão da audiência pública, né? Eu até vou aproveitar aí o momento para divulgar nossos canais de comunicação com relação às audiências públicas voltadas para as questões ambientais, né? Nós temos um 0800, que é o 0800-900-0056. Nós podemos também ter acesso por WhatsApp, que é o código de área 41-99215-5783. Temos contato por e-mail, que é o contato@audienciasnovaferroeste.com, e temos também um site dedicado às questões do meio ambiente, que é a audiências públicas, desculpe, que é o www.audienciasnovaferroeste.com.br. E ali tem todas as informações pertinentes, fala das datas da primeira audiência, que é do dia 16, estendendo-se até o dia 27, serão 7 cidades, tem o endereço de cada localização, como o transporte vai ser realizado, o acesso via internet, como é que pode ser feito. Ele permite, no próprio acesso pela internet, você consegue colocar suas demandas, suas perguntas, isso é registrado, isso vai fazer parte, inclusive, de uma formatação final, formal, do processo de audiência. Então, a resposta é sim. Todas as condições para participação popular serão dadas e garantidas. Nós temos todos os detalhes nesses canais de comunicação, principalmente o www.audienciasnovaferroeste.com.br. É muito interessante assistir. Inclusive, você pode baixar os estudos, etc. Com relação aos investimentos, realmente, ele é um investimento muito alto, né? Dentro do nosso cronograma de obras, a gente imagina que, fazendo o leilão esse ano, nós temos 23, 24 para execução de projeto, em 25 começaria, em 2025 começariam as obras. Tá? Dessa maneira, a gente imagina que a Cascavel a Paranaguá já deve estar conclusos em 2030, 2031. E aí nós vamos, os outros ramais vão ser na sequência. Porque o que acontece nesse projeto? Que de Cascavel até Paranaguá é o acesso ao porto. E de Cascavel para trás é captação de demanda. Então isso vai ser de acordo com o planejamento econômico financeiro do investidor. E todo esse dinheiro virá da iniciativa privada. Tá? Então nós estamos falando de investimentos obrigatórios na ordem de uns 15 bilhões de reais, mais ou menos. E os outros, que juntando agora Chapecó, nós estamos passando da casa dos 30 bilhões, serão dentro do cronograma de obras que vai ser estabelecido pelo próprio investidor. Não sei se eu respondi todas, Roberto.
Transporte de pessoas, uma pergunta do ouvinte, que é só transporte de cargas.
Ah, no trem você está falando?
Isso.
Não, eu entendi que era transporte para audiência pública. Nesse momento, essa ferrovia vai ser dedicada somente para carga. Tá? O volume é muito grande. Né? Nós estamos falando aí pelo menos 14, 15, 16 composições de trens com mais ou menos 2,5 km. Né, subindo e descendo. Ele vai ser realmente um canal focado para transporte de carga. Mas, o nosso grupo de trabalho, nós já estamos trabalhando em soluções para trem de passageiro dentro do estado do Paraná. Até aproveitando uma parte da Malha Sul, né, que está desativada. Isso também a gente está levando em consideração. Só que o governo federal precisa resolver primeiro essa renovação da Malha Sul.
Muito bem. Ricardo, mais alguma observação aí de Ponta Grossa?
Acredito que seriam esses questionamentos, né, importantes a respeito dessa audiência pública, né, para poder delimitar esse passo importante que vai contribuir para o desenvolvimento, né, não só do setor agrícola de todo o estado do Paraná, da região sul, mas até o aspecto turístico. Né? Claro que o primeiro momento é o transporte de carga, mas com sucesso, né, no futuro nada impede, né, Luiz, de também o transporte de pessoas. Esse projeto é bem engraçado nesse aspecto, né?
Esse projeto com relação à mobilidade, né, ele escancara uma série de oportunidades. Né? A gente pode falar desse transporte de passageiro dentro da cidade de Curitiba, esse é um exemplo, ou mesmo em Maringá. Né? Então, a questão de turismo na Serra do Mar, essa descida da Serra do Mar, o Financial Times classificou como uma das 10 ferrovias mais bonitas do mundo. Então, o potencial turístico, não só do nosso litoral, mas também ali do ferroviário, é muito grande. Isso tem que ser aproveitado nos próximos anos.
Conversamos com o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes, trazendo mais informações sobre esse importante projeto aqui para o estado do Paraná. Contamos também com a participação do Ricardo Silveira, CBN Ponta Grossa. Ricardo, muito obrigado pela participação. Boa sequência de jornal aí.
Obrigado, Roberto. Boa sequência de jornal, você também. Obrigado, Luiz, a todos os ouvintes da CBN.
Agradecemos também a participação do CBN Vale do Iguaçu, com Rafael Peruso. Luiz Fagundes, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN.
Nada, quem tem a agradecer somos nós, hein, essa chance de poder compartilhar esse projeto que vai mudar não só a cara do Paraná, mas a cara do Brasil. Muito obrigado.
Agora, 10 horas, 26 minutos.